Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, um caminho diferente para o neoliberalismo. As contradições e impasses do modelo econômico cada vez maiores no cotidiano das populações, suas raízes e seus impactos nas democracias, e os caminhos possíveis para alterar esse quadro. Eu converso com o professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG, Juarez Guimarães. Ele é autor do livro Em Nome da Liberdade, uma crítica socialista democrática ao regime neoliberal de Estado, em lançamento pela Autêntica Editora. Bem-vindo, professor Juarez, ao Mundo Político. Uma alegria para nós recebê-lo.
É uma alegria para mim poder dialogar, né, sobre esse livro tão meditado, que contém tantos diálogos sobre os problemas candentes que hoje nós vivemos, né, não apenas no Brasil, mas no mundo.
Então, professor Juarez, essa obra sua integra uma coleção de 4 títulos, né, que serão lançados ao longo de 2026 pela Autêntica, tendo como fio condutor o tema Alternativas ao Capitalismo. Qual é a urgência, professor, do aprofundamento desse debate frente aos desafios do presente e do futuro nas nossas sociedades?
Um dos lemas que se tornou quase um símbolo da tradição neoliberal é que não há alternativas. E nós sabemos, né, pelo estudo dos pensamentos políticos, das tradições políticas, que um paradigma só é superado se for construído uma alternativa a ele. E nós estamos vivendo exatamente um período de resiliência dessa tradição neoliberal, que tem provocado, além de uma desestabilização das relações internacionais, empobrecimento de povos, de trabalhadores e mesmo um afrontamento direto dos fundamentos dos direitos humanos, né? Então, é muito importante discutir alternativas. A isso se dedica esta coleção e a cátedra que nós estamos coordenando, né, junto com professores de 6 departamentos da UFMG, junto ao Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, né, presidido pela professora Kawaki.
A atual crise do Estado neoliberal norte-americano é talvez o ponto mais emblemático, né, desse nosso contexto?
O livro ele procura entender o Estado norte-americano como um epicentro da ascensão, do desenvolvimento e agora da crise do neoliberalismo, né? Costuma-se atribuir, muitas vezes, ao longevo período da Margaret Thatcher, a principal referência neoliberal. De fato, os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra tinham um efeito simbólico muito importante, afinal, ali foi desconstruído, em grande medida, o que nós chamamos da tradição keynesiana, ou a tradição liberal social, né? Ali havia nascido essa tradição no mundo ocidental. Mas a Inglaterra, nesse período, já não tinha um poder mundial, já não organizava o mundo, né? Como antes, na época do Império Inglês, e nem sequer participou na organização da União Europeia. O Estado fundamental foi o Estado norte-americano. E ali sim, a partir da ascensão do Reagan, que se instalou no centro do poder mundial, com toda a potência econômica ali instalada e depois com a potência geopolítica superdimensionada, inclusive após o fim da União Soviética, um regime de Estado que então reorganizou as relações internacionais e que reorganizou e destruiu o próprio sistema do New Deal, né, que havia sido construído pelo grande presidente norte-americano Roosevelt. Então, o que nós vemos hoje é o período de crise desse regime de Estado liberal ali instalado desde 1980 e que foi continuado em aspectos fundamentais pelos presidentes democratas que sucederam o governo Reagan.
Nós temos, né, crises das democracias atuais em diferentes países. O quanto elas são consequências diretas das falhas desse modelo neoliberal?
Essa se tornou uma agenda central, né, da ciência política no plano mundial. Como entender a crise das democracias? Afora alguns autores que se concentram apenas em aspectos institucionais dessa crise, a maioria dos autores procuram conectá-la a certas dimensões culturais, uma retração da ambiência democrática, do pluralismo, da tolerância, também a certas dimensões sociais, uma certa desagregação das sociedades, né, do ponto de vista das suas relações comunitárias, etc., e principalmente aos novos regimes chamados de financiarização da economia. O que nós procuramos fazer no livro é exatamente ter uma compreensão integrada dessas várias dimensões, propondo um conceito de que o neoliberalismo ele propicia a criação de um novo regime de Estado liberal, diferente e antagonizado àquele que prevaleceu no pós-guerra e que é responsável pela criação das democracias liberais. Então, a nossa ideia, que, né, trabalhamos no capítulo 5 do livro, é que o fundamental da crise está ligada aos direitos do trabalho. Em torno dos direitos do trabalho, historicamente, que se passou da democracia liberal não democrática para democracia liberal democrática. Em torno aos direitos do trabalho é que se criaram as grandes linhas de política social que resultaram no estado do bem-estar social. Então, ao atacar os direitos fundamentais do trabalho e as tradições a ela vinculadas num sentido muito amplo, o neoliberalismo corroeu as próprias bases de sustentação das democracias liberais.
Então, né, nessa análise crítica ao capitalismo, neoliberalismo, que o livro traz, evoca também, sobretudo, a liberdade. Né? Como tal modelo, né, esse neoliberalismo, está cerceando na prática esse princípio fundamental das democracias?
Em nome da liberdade, aí vem o nome do livro, né, esse imenso paradoxo que está no centro das nossas crises de civilização contemporânea. Isto é, forças que agridem os direitos humanos, que agridem a democracia, que produzem líderes autocráticos, obscurantistas, eles reivindicam para si o valor da liberdade. Como isso ocorreu? Nós localizamos, então, em um livro do principal autor do neoliberalismo, chamado Friedrich Hayek, um livro de 1959, chamado A Constituição da Liberdade, em que esse autor propõe uma mutação dramática do que deve ser entendido como liberdade. Ele desarticula a liberdade da ideia de autogoverno, como vinha desde a tradição da polis grega, passando pela tradição republicana romana e pela fundação dos estados modernos. Ele desvincula e até antagoniza liberdade de igualdade, então propõe que uma sociedade livre pode gerar, inclusive, mais desigualdade, e separa a ideia da liberdade da ideia de autonomia, que é fundamental para a compreensão da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, da liberdade das mulheres, né? Do reconhecimento das pessoas como cidadãs. E propõe em troca, então, que a liberdade deve ser pensada ontologicamente, isto é, inscrita nas relações mercantis. E então, essa mutação do conceito de liberdade, que já está presente na candidatura do Reagan em 1980. O primeiro programa de Reagan foi junto à Estátua da Liberdade. Um segundo programa, ele, em meio a trabalhadores desempregados de Detroit, dizendo que a solução era, então, mais capitalismo. vinculando, portanto, liberdade ao funcionamento do mercado sem regulação, que protegesse as pessoas das suas dinâmicas destrutivas.
O comportamento dos indicadores de desigualdade social, né, talvez seja o exemplo mais claro assim, desse fracasso do modelo?
Sim, essa desigualdade é tanto internacional, porque os autores e os neoliberais investiram em desconstruir as tradições terceiromundistas, desenvolvimentistas, pós-colonialistas, que pensavam na possibilidade de construir no pós-guerra um mundo mais, menos diferenciado em riqueza e poder. E para aqueles países que adotaram essas políticas, aumentaram um fosso de forma abismal entre os mais ricos e aqueles que trabalham, que dependem do seu trabalho, né? Então, existe essa medição da desigualdade, tanto internamente aos países, quanto no plano internacional.
Professor, por que, né, apesar de tantas contradições e impasses, né, que pautam essa nossa conversa aqui, o neoliberalismo permanece aparentemente forte, né, e com o eleitorado de diferentes partes do mundo ainda chancelando projetos de direita?
Há uma crise, né, dessa tradição neoliberal. Isso é importante porque é importante que a gente constate essa crise no próprio centro, nos Estados Unidos, né, e no plano das relações internacionais. Em nenhum lugar o neoliberalismo criou uma estabilidade política. Ele sempre, onde ele governa, ele cria uma instabilidade política, social, muita polarização política, né? Porque os autores neoliberais já diziam que mesmo um autor liberal keynesiano deveria ser chamado de comunista, deveria ser chamado de socialista. Reagan chegou a dizer na campanha de 1980 que o Partido Democrata norte-americano, que nós conhecemos de longa tradição, era governado por uma troika, Marx, Lenin e Stalin.
Dialoga um pouco com o que a gente vê no debate atual.
Debate atual, quer dizer, se você não segue aquela cartilha fundamentalista, você é chamado então de socialista, de comunista, de inimigo, criando uma polarização política extremada, que reflete então já a polarização social do extremo de riqueza e pobreza, e enseja o que nós chamamos, o que as teorias da comunicação chamam de das campanhas de ódio, que graçam na internet.
Alguns pesquisadores, né, falam que há no Brasil atualmente uma polarização calcificada, uhum, na sociedade. Quais consequências isso traz para a democracia?
Eu penso que esse diagnóstico ele tem razão em um ponto, isto é, que o grau dessas campanhas de ódio levam para a vida das pessoas, para suas relações familiares, suas relações sociais, essa polarização política num grau extremado. Quanto à calcificação, eu penso que nós temos que refletir mais sobre isso. Este é um conceito que veio da análise da política norte-americana, que se organiza bipartidariamente, que de alto a baixo, né, organizada em torno da disputa de dois partidos. E, na verdade, o que a gente vê, eu concordo nesse sentido com a análise do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, já falecido, que o que há é uma profunda instabilidade, inclusive com muita movimentação eleitoral. Veja-se o Trump. Há dois anos ele foi eleito, ganhou as duas casas. E olha a situação da popularidade dele hoje nos Estados Unidos.
Já tem gente projetando uma derrota, né,
uma
nas
derrota importante dele nas próximas eleições. Então, o que existe é uma grande instabilidade e, devido ao agravamento da crise, a busca de alternativas.
Voltando a falar sobre o livro, né, ele tem elementos aí de sociologia, de economia, da história, da filosofia. Como tudo isso se manifesta nas reflexões propostas, né, pela obra e a importância desse olhar, né, multidisciplinar?
Nós vivemos em sociedades complexas. e estudos dirigidos apenas por uma disciplina não são capazes de captar essa complexidade. Não basta também você juntar intelectuais ou pesquisadores de diferentes áreas. Você tem que criar uma teoria unificada, capaz de dar conta dessa complexidade. Então, o que nós fizemos no livro foi visitar 12 áreas de estudo sobre neoliberalismo, desde o direito, a ecologia, o feminismo, a economia, as questões coloniais, as questões racialistas, a longa reflexão que já existe sobre a relação entre neoliberalismo e democracia, além de outras áreas, para tentar construir uma teoria unificada que se baseia num conceito integrativo. Esse conceito integrativo é este que é assim formulado no livro. O neoliberalismo é muito mais do que uma política econômica. O neoliberalismo é muito mais que a defesa de uma certa racionalidade, como dizem os estudos que vêm do trabalho seminal de Foucault. O neoliberalismo é, de certo, uma nova política econômica, de certo, produz novos valores, mas ele produz um novo regime de Estado. Com isso, nós queremos dizer que todas as esferas da vida social reguladas pelo Estado são afetadas pela emergência do neoliberalismo. Por isso, alguns constitucionalistas trabalham com a ideia de caracterizar a época neoliberal como de termidor constitucional. Isto é, se o pós-guerra havia produzido constituições de direitos, o neoliberalismo vem exatamente travar, desconstituir essa tradição democrática do direito constitucional e orientar um novo tipo de regulação estritamente voltada para a acumulação mercantil financeirizada.
Professor Juarez, na sua trajetória profissional, o senhor tem aí trabalhos como pesquisador sobre as tradições operárias e sindicais, movimentos pela reforma agrária, movimentos negros, movimento sanitarista. Qual a importância histórica dessas mobilizações por maior bem-estar social, até como ícones de resistência também a esse modelo neoliberal?
Esse é um dos mitos que o livro procura desconstruir, né? Que o neoliberalismo, como todo pensamento dominante, tenta criar em torno de si alguns mitos. Um deles é que não houve resistência. Na verdade, houve resistência desde o início. Houve movimentos sociais, experiências de luta anticolonial, movimentos feministas muito importantes, movimentos agrários muito importantes. Surgiu toda uma esfera de atividades de defesa da ecologia, hoje no mundo, articuladas hoje no mundo. Então, existem muitos movimentos de resistência. O que esse livro procura fazer, então, é colher dessas experiências de resistência, que são articuladas, em geral, pela defesa dos direitos humanos de um ponto de vista universalista, para formular uma alternativa civilizatória ao neoliberalismo. Como? Em primeiro lugar, trazendo o tema da liberdade de volta para a tradição democrática, para a tradição do socialismo democrático.
Além da ressignificação desse princípio fundamental da liberdade, quais seriam outras bases essenciais desse novo conceito de neoliberalismo que o livro propõe?
No campo econômico, se propõe a ideia do público, de restaurar a dignidade do que é público. O neoliberalismo extremou a privatização do mundo. Nós sabemos que até a água, a energia, todas as esferas da vida social passam a ser privatizadas. Então, o que nós propomos é revalorizar o sentido do público, da economia pública, da economia voltada para o bem comum, da economia que é controlada democraticamente e que é fundamental para o planejamento. Nós entendemos também que o neoliberalismo significou uma desconstrução muito importante de alguns fundamentos da democracia. Então, até para você lutar contra o neoliberalismo, você tem que apostar na democracia. Este é o caminho de aprofundamento da democracia, da participação das pessoas, das formas da democracia participativa, da soberania popular, que são fundamentais para organizar um movimento unitário contra o neoliberalismo. E, por fim, no plano da cultura, nós seríamos cegos se não estivéssemos vendo a normalização de atos de barbárie, de uma linguagem da barbárie em nosso cotidiano. Então, nós temos que trazer de volta aqueles conceitos fundamentais que nos custaram tanto construir ao longo dos séculos e que foram propostos na Declaração Universal dos Direitos Humanos após a experiência da barbárie na Segunda Guerra Mundial e que foram atualizados em convenções da ONU nas décadas seguintes.
A academia tem um papel importante a cumprir nesse processo.
Sim, ela foi muito atacada pelo neoliberalismo, né? Porque a teoria desses autores, principalmente do Hayek, é uma teoria baseada numa aposta na nossa incapacidade de entender o mundo, na indeterminação do mundo. Ora, nós sabemos que o mundo é indeterminado, que não se pode prever o futuro do mundo social, mas todo o esforço da humanidade foi desde sempre de construir uma razão que dialogasse democraticamente e acumulasse capacidade para construir um mundo humano, né? Um mundo, inclusive, que fosse capaz de reorganizar a nossa própria relação com a natureza, como propõem os ecologistas hoje. Então, eu penso que o papel das universidades é fundamental para restabelecer os protocolos dessa inteligência pública.
Esse aspecto ecológico que o senhor toca, né, é muito relevante porque, inclusive, né, há diversas projeções de que essa crise tende a escalar, né, no nosso futuro próximo aí. Dá para ter um olhar para um caminho de esperança, professor Juarez, mesmo com esse contexto tão complicado que a gente vive, as projeções, enfim, as contradições desse modelo neoliberal que precisam ser superadas?
Eu escrevi já dois livros com o nome de Esperança. Um que se chamava Esperança Equilibrista, que é de 2005, e depois 2003, e depois um outro chamado A Esperança Crítica. Isto é, para que nós tivéssemos esperança, era preciso fazer a crítica das nossas próprias ações, dos erros que cometemos, né? Eu acho muito bonito um poema do poeta Manuel Bandeira, que ele diz, eu não preciso da lua cheia, para mim basta a lua nova. Indicando, então, liricamente, essa ideia de que a esperança move o mundo, desde que ela seja realista, que ela não se apoie em ilusões, desde que ela não se transforme numa fé dogmática que recusa inclusive a diversidade dos pensamentos. O que nós procuramos reconstruir no livro, então, é um princípio e esperança que dialoga com os impasses que as nossas civilizações estão vivendo. É só dialogando com os impasses, reconhecendo a dificuldade dessa construção, que a esperança pode fazer sentido para nós. Agora, o lugar onde não há esperança, Dante já nomeou esse lugar, se chama inferno.
Muitíssimo obrigado por essa rica e densa conversa conosco aqui no Mundo Político, professor Juarez, e sucesso na continuidade da divulgação de sua obra, né, em nome da liberdade, que tem aí uma turnê de lançamento, não é isso?
Sim, nesta quinta-feira nós estaremos no Teatro da Assembleia, junto com a professora Patrícia Kawak, com o professor Marcelo Musto, e com a Rejane da Editora Autêntica para fazer o primeiro lançamento em nossa cidade dessa coleção. Eu agradeço novamente essa oportunidade desse diálogo tão, tão importante para todos nós.
Muito obrigado. Eu conversei com Juarez Guimarães, professor titular do Departamento de Ciência Política da UFMG. Falamos sobre o livro de sua autoria, Em Nome da Liberdade, uma crítica socialista democrática ao regime neoliberal de Estado. A obra, em lançamento pela Editora Autêntica, integra uma série que recoloca no centro do debate público as contradições e impasses do modelo econômico contemporâneo e aponta caminhos alternativos. E agora uma última notícia. 31 parlamentares estaduais e federais mineiros trocaram de legenda durante a janela partidária encerrada nesse fim de semana. Aqui na Assembleia foram 17 mudanças. Os partidos que já tinham as maiores bancadas receberam novas adesões. PSD e PT passam a liderar o ranking da casa com 14 deputados cada. E o PL vem em seguida com 12 cadeiras. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.